A gente está de volta aqui com o Estúdio CBN ao vivo aqui na CBN Campinas. Agora a gente vai bater um papo com a coordenadora do Cine Cepat, a Silvia Garcia. Já repercutiu um pouco as taxas de desemprego, foram divulgadas hoje. Como que isso chegou no Cepat, além das dicas para quem está procurando emprego. Silvia, muito boa tarde, tudo jóia?
Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os ouvintes CBN.
Prazer falar com você, obrigado por nos atender, viu?
Obrigada, eu que agradeço.
Vamos conversar um pouco, para quem não conhece o Cepat, né, o Centro de Apoio ao Trabalhador, conta um pouco sobre o Cepat, qual o trabalho que vocês desenvolvem aí, sendo uma das 59 agências de emprego da cidade.
Bem, o Cepat, ele figura como uma agência pública de empregos, né, então ele executa as ações do Sistema Nacional de Emprego, do SINE, né, que tem aí as suas ações realizadas em todo o território nacional. Então, aqui em Campinas, né, o Cepat é o representante dessa rede, né, SINE, que está no território nacional todo. E o objetivo principal é recolocar o trabalhador ao mercado de trabalho, né? Então, atuando aí como um intermediador de mão de obra, né? Então, o Cepat, ele recebe as demandas das empresas por contratações. E, por outro lado, ele faz o cadastro dos trabalhadores desocupados, né, que estão em busca de uma recolocação. E aí a gente tem um sistema, né, que processa essas informações e, havendo a compatibilidade dos perfis, é feito o encaminhamento do trabalhador, deste trabalhador, né, para essas vagas que estão sendo ofertadas, né. Além da intermediação de mão de obra, o Cepat também é um posto de habilitação e rotinas do Programa Seguro-Desemprego, né? E também oferece ações complementares, como a orientação para o trabalho. Também aqui no Cepat está disponibilizado o serviço de empreendedorismo, né? Então temos aqui também a Casa do Empreendedor, o Programa de Economia Solidária. Então aí todo o suporte para o trabalhador que procura uma ocupação ou renda, né?
João, a gente está conversando com a Silvia, coordenadora do Cepat, né, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Agora, Silvia, de que forma a pandemia alterou o fluxo de trabalho de vocês, né? E começando pelo atendimento, né? Antigamente era só chegar, agora tem que agendar para poder não ter aglomeração. É isso? Como é que funciona? Como que está funcionando nesse momento? Como que a pandemia afetou o trabalho de vocês aí?
Bem, então, nos três postos, né, de atendimento do Cepat, no Centro, no Ouro Verde e no Campo Grande, né, desde o início da pandemia, né, e quando foi declarada aí a quarentena, né, então visando preservar aí a saúde, né, de todos os funcionários e usuários do serviço, então a gente passou a atuar com o sistema de agendamento, né, de atendimento, o que garante aí que a pessoa que comparece ao posto de atendimento não tenha que ficar muito tempo aguardando, né, pelo atendimento e nem enfrentar filas, né, então a ideia é evitar as aglomerações, né, as concentrações de público nos horários, principalmente aí de manhã, né, quando a gente tinha, né, em período anterior à pandemia, um grande fluxo de trabalhadores procurando posto. Então, com isso, agora a gente escalonou, né, desde março, então a gente tem os horários escalonados com agendamento para o cidadão, né, chegar e já ser atendido e rapidamente também poder ser liberado.
Agora, 2 horas e 42 minutos, quem tiver dúvidas aí sobre o Cepat, sobre essa questão de emprego na pandemia e tudo mais, manda pra gente no 19 991 86 90 70, que a gente pergunta aqui pra Silvia. Agora, Silvia, além da procura por emprego, né, aí é por aí também que as pessoas dão entrada no seguro-desemprego. Você tem sentido que tem aumentado a quantidade de pessoas pedindo o auxílio, o seguro-desemprego, por conta aí da pandemia, desses índices de desemprego cada vez maiores?
Sim, assim, tanto a economia, que já vinha um pouco fragilizada, né, em período até anterior à pandemia, e que depois isso se agravou, né, a partir de março, a gente realmente tem concentrado aqui o maior número de atendimentos para o seguro-desemprego, né, para habilitação ao seguro-desemprego. Então, nos meses aí de novembro e dezembro, 57% aproximadamente dos nossos atendimentos foram para esse tipo de serviço, né, para habilitação ao seguro-desemprego. Sendo que 30% aí são os atendimentos para busca de emprego, né, para cadastro de vaga, e os outros 13% para os demais serviços aqui ofertados pelo Cepat. Então, realmente tem ocorrido um aumento, né, bastante grande dessa procura pelo serviço de seguro-desemprego.
Agora, o desemprego hoje teve números atualizados aí pelo IBGE, né? O desemprego teve a primeira queda no ano e fica em 14,3% no trimestre, né? Foi um recuo aí de 0,5 ponto percentual, mas ainda assim 14 milhões e 100 mil pessoas seguem desocupadas, de acordo com o IBGE, né? No trimestre encerrado em setembro, o desemprego estava em 14,6, então diminuiu menos aí de 0,5 ponto percentual, mas é muita gente desempregada e qualquer iniciativa de emprego hoje em dia, você percebe que as pessoas já vão em massa, já diante de tanto, de um número tão expressivo de pessoas desempregadas. Aliás, o repórter Flávio Botelho esteve no CEPAT hoje e vai contar como que ele viu lá e como que ele sentiu o CEPAT hoje. Botelho, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Leonardo. É isso mesmo, Léo. Estive no CEPAT agora no começo da tarde. E, conforme você disse, né, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, a PNAD, recém-divulgada pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou pela primeira vez neste ano e ficou em 14,3% em outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, né, houve uma alta de 2,7 pontos percentuais. No trimestre anterior, a taxa havia ficado em 14,6%. Na análise por setores, a ocupação cresceu em 4 dos 10 segmentos analisados pelo IBGE. Houve melhora no emprego na agricultura, com alta de 3,8%, na indústria 3%, na construção civil 10,7% e no comércio uma alta de 4,4%. Apesar do recuo na taxa do desemprego, o número de desempregados no Brasil é alto, né, e atinge 14,1 milhões de pessoas. A operadora de caixa, Letícia da Cruz, ela acaba de engrossar essa lista. Ela esteve na manhã de hoje, ou melhor, no início da tarde de hoje, no CEPAT aqui da Campos Salles, e para dar entrada ao seguro-desemprego.
Eu fiquei desempregada recentemente, mas está muito difícil. Antes da pandemia eu já não estava conseguindo, consegui por um milagre mesmo, de verdade. Muita gente desempregada, meu pai foi demitido, a minha mãe também, então tá difícil para todo mundo.
Bem, o eletricista Gilvan Silva dos Santos também esteve no CEPAT no início da tarde de hoje. Ele está desempregado há 9 meses. A esperança, segundo ele, é começar o ano com carteira assinada, pois ele saiu de lá com uma entrevista agendada.
Estou com mais ou menos uns 8 a 9 meses. A procura de emprego está difícil, entendeu?
Aqui no CEPAT você conseguiu uma recolocação ou ainda não?
Recebi uma notinha, estou guardando, me chamava para fazer uma entrevista. Eu estou na guarda aí para ver se eu consigo essa vaga de emprego.
Esperança então é começar o ano empregado.
Com fé em Jesus. Deus vai ajudar.
Já o pedreiro Cícero Reginaldo Chaves, ele está há 1 ano sem registro em carteira. A salvação, segundo ele, neste período de pandemia, foi o auxílio emergencial do governo federal e os bicos que tem feito.
Essa ajuda do governo foi muito bom, né? O auxílio emergencial nos ajudou bastante, auxiliou bastante, né? E tem virado dessa maneira, algum biquinho ali também, outro biquinho aqui, né? Foi dessa maneira que a gente vem se virando, né?
Bem, ainda de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, a população ocupada no Brasil chegou a 84,3 milhões de brasileiros, uma alta de 2,8% na comparação com o trimestre anterior. Léo.
Botelho, agora aproveitando que você está aqui, já vou explorar você um pouco mais. Você esteve lá no CEPAT aqui da região central. O CEPAT atualmente está operando com agendamento. O que você viu lá? Muita gente, tinha aglomeração, o distanciamento foi respeitado. O que você sentiu lá?
Não, João, Leonardo, todas as pessoas que se dirigem até o CEPAT, tanto no centro da cidade quanto nas demais unidades, é agendado, então eles vão com horário marcado por telefone, então pela internet, então não há nenhum tipo de aglomeração. Inclusive, esse modelo foi adotado justamente para isso, para evitar que a população vá até o local e com isso promova aglomerações.
Então quem for lá está tranquilo.
Está bem
então.
Tranquilo, mas a pessoa tem que ir já com horário agendado, né? Há muita gente, no período que eu fiquei lá, muita gente chegava lá sem saber o que fazer. Aí, antes de entrar no local, né, o portão está fechado, a pessoa recebe as informações, recebe o material lá, explicando para ela o que ela deve fazer. Pelo que eu ouvi, a pessoa deve entrar em contato primeiro através do telefone da prefeitura, né, que é o 156, onde ela obtém as informações.
Certo, Botelho. Obrigado pelas informações, Silvia. Então, ó, está testado que esse agendamento está funcionando bem contra a aglomeração, preservando o distanciamento. Essa é a intenção mesmo, né, Silvia?
Esse é o objetivo, né? De rapidamente aí atender o cidadão para que ele não fique aqui, né, um grande tempo, né, eles não fiquem aqui grande tempo e promovam essa aglomeração.
A gente está conversando, a gente está ao vivo com a Silvia Garcia, que é a coordenadora do Cine Cepate. Agora, Silvia, a gente percebeu aí pelas sonoras, né, pelas entrevistas, né, que a gente fez lá, que o Flávio Botelho fez, com as pessoas que estavam lá procurando emprego ou dando entrada no seguro-desemprego, que as pessoas estão com bastante esperança de conseguir um emprego, né? Que elas estão, de fato, precisando e com a esperança de conseguir algo melhor. Mas, pela quantidade enorme de desempregados que a gente tem no Brasil, a gente sabe que no final é uma disputa entre um candidato contra outro para conseguir uma vaga. Que sugestão, que dica que você dá para quem está nos ouvindo, independente das vagas que o nosso ouvinte seja do perfil que estão lá no Cepate, ou mais falando de uma maneira geral, que sugestões você daria para que as pessoas que estão procurando emprego se portem numa entrevista, como que elas podem elaborar melhor um currículo, mais ou menos, o que as pessoas podem ter na sua avaliação?
Bem, eu acho que anteriormente, né, a qualquer passo assim, para a preparação do currículo e uma participação, né, uma eventual participação numa entrevista, a gente recomenda então aos trabalhadores aí que procuram uma ocupação a se cadastrarem na Rede Cine, né? Como eu disse, o sistema ele é nacional, então um trabalhador residente em Campinas é possível, no momento do cadastramento, que ele manifeste interesse em trabalhar em outros municípios, né? Aqui da região de Campinas, ou até se tiver família até em outros estados. E com isso, as chances dele conseguir vagas nesses outros municípios também é ampliada, né? Então isso é uma dica importante aí no momento do cadastro do trabalhador, né? Que muitas vezes cidades aqui do entorno também oferecem vagas através desse sistema e o trabalhador, se cadastrando no Cepate, também pode concorrer a essas outras vagas, né? Além das que são captadas aqui pelo Cepate. Além disso, então aí tem aqueles cuidados, né, que o trabalhador deve procurar, né, no momento da elaboração do currículo, né, então as informações do currículo, elas devem estar organizadas, né, com uma formatação que permita ao entrevistador identificar as informações, deixar essas informações completas, atualizadas, né, mas para além da questão do tamanho da formatação, o trabalhador tem que entender, né, que o currículo, ele vai ser elaborado de acordo com a vaga que esse trabalhador está buscando, né? Então, não é um currículo para todas as vagas. Então, para cada vaga que ele está buscando, você tem que pensar qual que é o objetivo do currículo, né? Como que a pessoa vai se apresentar para essa empresa, né, que está ofertando a vaga. Então, esse currículo, ele tem que ser adequado a cada busca de emprego, né, que a pessoa vai fazer. Aí tem outras questões importantes. O Cepate dispõe de um serviço aqui de orientação de currículo também, né?
Isso é legal.
É feito
falar
aqui pela psicóloga do serviço. Então o trabalhador pode procurar esse serviço também e obter esse tipo de ajuda. E aí outras dicas importantes, né? De quando o trabalhador for para uma entrevista. Então, aquelas coisas básicas, mas que são muito importantes. Então, chegar com antecedência, já verificar o local da entrevista com antecedência, né? Chegar sem pressa, né? Para que consiga chegar tranquilo, né? Com mais segurança. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga que essa pessoa está concorrendo, né?
Isso
então,
é muito,
não esquecer de levar o currículo,
sim,
todos os documentos, né? Durante a entrevista também, tomar cuidado, né? Respeitar as regras ali do ambiente. Desligar o celular, né? Não atender ligações no celular enquanto estiver com o entrevistador. Procurar se conhecer melhor, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para ter a segurança de, durante a entrevista, conseguir falar sobre suas qualidades, seus defeitos, seus projetos, né? E também, no âmbito profissional, sobre suas experiências, os conhecimentos, as habilidades, né? Os projetos com resultados positivos, os projetos para o futuro. Então, também perpassa por um processo de autoconhecimento do trabalhador, para que ele se sinta mais confiante, né, mais seguro, no momento de participar dessa entrevista.
Acho que se colocar no lugar da pessoa que está te entrevistando, vamos supor, inverter, né, a posição, né? Se você fosse contratar para aquela função, o que você ia esperar da pessoa, né? E esses dados que você falou são importantes, né? Já chegar atrasado no primeiro dia da entrevista já denota, não sei que tenha acontecido uma tragédia no meio do caminho, mas sair mais cedo, né? Chegar, né? O celular também é uma questão hoje em dia, né? Cada vez mais, né? As pessoas estão com o celular atendendo ligação a qualquer momento.
Bastante, né?
As pessoas estão no meio do cinema atendendo ligação, falando normalmente, como se não houvesse amanhã, né? Imagina. Ó, tem uma mensagem que chegou aqui do Edivalmir falando que ele utiliza o serviço do CEPAT e o órgão é realmente eficiente. Isso é muito legal, né? Quando as pessoas, né, usam, valorizam e tomam até a iniciativa de elogiar, porque hoje em dia ninguém elogia nada, né? As pessoas só tomam iniciativa para criticar. Ó, outra mensagem chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas, deixa eu ver o nome da pessoa aqui. O Michael Peter falando que ele percebe muito a falta de postura na sala de espera pelas entrevistas. Pessoas que vão de boné, bermuda, chinelo. Não, pessoa que vai de chinelo, óculos escuro e bermuda também. De acordo com ele, parece que vão trabalhar no quiosque.
E por... Sim, a menos que realmente seja uma vaga, né? Para esse tipo de ocupação, né? Quiosque. Tem até algumas lojas que... a gente já recebeu aqui empresas, por exemplo, loja de skate, né? Que aí a pessoa também, o entrevistador, quando vem, já espera um visual um pouco mais descolado. Mas, assim, na maioria dos casos, né? Então, manter aí o que é mais convencional, né? Um traje que você possa se apresentar para qualquer tipo de vaga, né?
Então, mais adequado,
eu acho que isso também faz parte da confiança, né? Isso passa um pouco de confiança também para o trabalhador que está sendo entrevistado. Então,
exatamente.
É importante se atentar a isso.
Agora, muita gente tem dúvidas de currículo, né? Como elaborar o currículo? Qual a informação que precisa ter pessoal da pessoa? Eu já vi currículo já da pessoa que coloca nome, endereço, CPF, RG, CNH, título de reservista. Precisa realmente de tudo isso ou é só nome, sobrenome e o bairro onde mora? Só para a pessoa saber, às vezes, se precisa.
Exatamente isso, Leonardo. São os dados básicos da pessoa, não é necessário que ela coloque ali a relação dos documentos, nem é recomendado que isso seja feito, né? Porque a gente não sabe que destinação, de repente, vai ter esse currículo e ali, tendo, né, os dados, os números de documentação, pode até representar um risco para o trabalhador. Então, o que, que é essencial, né, no currículo? São os dados pessoais, é o objetivo, né? Então, o que está sendo buscado por esse trabalhador? A escolaridade, né? Formação do trabalhador. Suas experiências profissionais, cursos, caso ele tenha, né? E algumas informações adicionais, caso necessário. Então, essa questão, né? Da documentação, se tem filhos... A foto, a menos que a empresa solicite, não é necessário colocar no currículo, né? Então, são várias etapas, o currículo é a primeira delas, e depois essa pessoa vai passar pela entrevista e outras informações serão solicitadas neste momento, não sendo necessário de serem já inseridas no primeiro momento no currículo.
Silvio, muito legal falar contigo, né? Dar essas dicas, sugestões, orientações para as pessoas que estão procurando emprego, porque de fato, né, são pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença num mar aí de desempregados. Porque se fosse o contrário, né? Se todo mundo tivesse empregado, né? E aí a oferta fosse pequena, até tudo bem, foi de boné, beleza, foi de não sei o que, tudo bem, estou precisando muito. Mas num mar de desempregados, às vezes a diferença. Pequenos detalhes acabam fazendo
a diferença.
Silvio, obrigado por ter nos atendido aí quase no Réveillon, quase o champanhe rodando e você nos atendendo. Obrigado.
Eu que agradeço.
Muito boa sorte aí o ano que vem, que as pessoas continuem procurando o CEPAT, se recolocando e ativando a economia. Obrigado, viu, Silvio?
Tá certo, obrigada. Um feliz 2021 aí para todos também.
Obrigado.